O Homem que Mordeu o Cão?
Bom, é... Episódio triturando papel de caboca sob o olhar atento do boneco sinistro.
Como é que estavas a triturar o papel?
Caboca. A primeira personagem desta manhã é Yas Chapman, 35 anos de idade, de Portsmouth, em Inglaterra, orgulhosamente auto-intitulada de a trituradora de papel humana.
Tu é não
ainda não contaste a história, já tenho imagens. Já tenho imagens.
Tu não me digas.
A sério, o que se passa é, têm documentos comprometedores para destruir, vão ter com esta senhora. Porque se metem isso numa máquina, há sempre malta que depois pode abrir e tentar reconstruir tudo. Já se viu em filmes, não é? Eles com as tirinhas para descobrir cenas.
Tirinha a tirinha. É o próprio tirinhas.
Já esta senhora, ela tritura e come papel. A notícia que tem aqui sobre ela diz que uma das coisas que ela mais anseia todos os dias é a chegada do carteiro. Não porque esteja à espera de alguma coisa específica que ele traga, mas porque o carteiro traz o quê? Papel. Na sua essência, o que ele traz mais é papel. E diz ela, assim que ela vê uma folha A4, um envelope a ser enfiado pela ranhura da sua caixa do correio, ela diz que vai correr em ânsias para comer aquilo tudo.
Eu gosto de pensar que ela já tem a boca do lado de cá. Yeah. Senhora,
ele é o
papel,
cão.
O para receber.
Entra diretamente.
Agora, imaginem a quantidade de códigos de cartões multibanco que esta senhora não meteu ao bucho antes de os ver.
Não, e panfletos publicitários.
Sim, vai tudo aí.
Não, se houvesse colunagem, esta senhora estava à venda na Staples.
Sim. Ela fala de papel, exato, como quem fala de vinhos. É uma conhecedora das nuances, dos sabores, das consistências.
Claro. Porque há muitos tipos de papéis.
Pois há. E diz ela, há uma maneira correta de comer papel.
Ela diz
fala-me disso, não é?
É assim, Vasco. Dobra-se ao meio, corta-se em tirinhas e depois o que ela faz é sorver essas tirinhas pela boca adentro e passa a citar como se fosse esparguete.
Como se fosse talha-tele.
Claro.
Talha-papele.
E não se parte as tirinhas, é como o esparguete.
Não, vai inteiro. Mais citações delas nesta reportagem que eu li sobre ela. Certos papéis sabem diferente. Cada papel tem a sua textura. O que costumo fazer para começar é rasgar um cantinho só para provar. Estava aqui a pensar, deve ser a única pessoa que adora receber cartas das finanças. Não pelo conteúdo em si, mas vai tudo para o bucho.
Tudo.
Vai tudo para o bucho.
Então não recebeu a carta, recebi e soube-me bem.
Está muito boa. Maravilha. Parabéns pelo papel. Parabéns ao Estado. Pelo papel que
pelo
usa.
Estado do papel.
A Mídia Marte agora é de arte. E sim, já conheço o panfleto.
Conheço. Já provei.
Exato. Ela come as novidades todas do supermercado.
Ela se vê papel cavalinho, vou dizer, é dia de festa.
Ela não come qualquer papel.
Pois não.
Mais descrições que ela faz, ela diz: algum papel é demasiado brilhante. Não contem com ela para comer papel couché.
Couché ou não?
Não. E alguns, diz ela, sabem mal porque têm demasiadas tintas.
Ah, pois.
Depois eu ia perguntar se ela, quando compra castanhas, come as castanhas e o papel.
Deve comer. Agora, ela diz que não há nada melhor do que cartas básicas impressas. Come instantaneamente, diz ela. Isto é incrível.
Fala-me dos problemas de digestão que essa senhora apresenta.
Antes de mais, eu tenho que dizer, não aconselho quem nos ouve a experimentar isto, não é? Esta senhora, a Yaz, tem plena consciência de que isto não é uma situação normal e ela sabe da condição que tem. Esta vontade de comer coisas que não são para comer chama-se síndrome de pica.
E também maluquice.
Também conhecida como alotriofagia.
Pois.
É um distúrbio real que faz com que algumas pessoas se sintam impelidas a comer coisas que vão de areia a roupa, passando por cabelo ou giz. Ai, aí deve comer giz.
Giz nos dentes.
Ela não estará grávida.
Não, mas ela diz que quando esteve grávida que ela é mãe, que sentia muita vontade. O papel, a vontade de comer papel aumentou muito nessa altura.
Está grávida de um A3.
Mas atenção, eu estive a ler. Estive a ler sobre isto. Como estamos a ir?
Mas no final do processo de digestão saem pequenos embrulhos.
Não sai um quantos queres.
Sim. Quando vai à casa de banho, sai um quantos queres.
Quantos queres? Isto era uma carta das finanças.
Quando ela estava grávida, perguntaram-lhe: então, preparada para o papel de mãe? Papel? Papel?
Papel?
Onde é que está o papel? Mostra-me o papel!
Mas há registro sobre esta síndrome de pica de pessoas que apreciam comer tijolos ou cimento. Os dentes.
Nós já ouvimos algumas histórias.
Feitas as contas, de repente eu acho que o hábito da senhora de comer o que o carteiro lhe traz é bastante aceitável comparado com tudo isto.
Portanto, para ela, sei lá. Um post-it é um Ferrero Rocher. É assim um.
É, não, no fundo é. A IAS é surpreendentemente equilibrada e consciente desta sua situação. Uhum. Ela diz que consegue escolher papel que nunca lhe cai mal, nem é tóxico. Diz que come papel com conta, peso e medida, não mais que umas 10 folhas por dia.
Claro, se não faz mal.
E diz que bebe muita água.
Pois claro. Para aquele para dentro.
E diz que é feliz. Epá, eu vi fotografias dela, tem um ar saudável. Ela não come só papel, também come coisas normais e orgulha-se de ter uma dieta, à exceção do papel, bastante saudável. Pois. Só que deem-lhe uma resma de Navigator e aquilo é tipo carra roja.
Ela no bolo.
Exato,
de arroz.
Natal.
No bolo de arroz só não come o bolo, mas...
Exato. Aquela partezinha de baixo vai
deixa
toda.
Só, come só o papel.
Claro, vai claro, a fitinha claro, claro. E vai aquele papel de HD.
Sendo que muitas vezes eu comia aquele papel debaixo do bolo de arroz porque não dava por ele.
Claro, claro. Quem nunca. Claro.
Bom, esta é a semana do Halloween. Acho que podemos começar a chafurdar um pouco em histórias arrepiantes e estranhas. Ainda de Inglaterra, trago-vos a estranha história de Candice Collins. Esta senhora de
Candice 40...
Candice Collins?
Candice Collins.
Ainda fiquei a pensar na senhora e a pensar na... como é que ela come um pacote de queijadas. É que vai tudo.
Vai sim, é inteiro.
Ela compra o pacote de queijadas, abre e diz: olha, isto tem queijadas.
É o recheio, não é?
Olha,
é recheio de queijadas.
É como tudo queijado.
Mas falando de Candice Collins, é uma senhora de 43 anos, da Cornualha. É colecionadora de raridades. Agora, qual a condição essencial para cada uma dessas raridades entrar na sua vida e ela despender dinheiro nela? Tem de estar amaldiçoada ou assombrada, ou as duas coisas. Entre as coisas que ela tem na sua coleção está, por exemplo, uma edição de um jornal de 1693. Só há duas edições desse jornal no mundo. Um jornal sobre o julgamento das bruxas de Salem. Tem ela também uma pintura de um menino a chorar. Um menino da lágrima! Mas ela diz que pinturas de meninos a chorar, como aquela, carregam consigo toda a espécie de azares. Eu sempre achei que logo à partida um dos maiores azares que uma família pode ter com o quadro do Menino da Lágrima é ter aquilo exposto numa parede. Mas pronto, acho que há muita gente que tem, não é? Se calhar pessoas nos estão a ouvir e agora estão ofendidas
triste.
Comigo. É muito triste, este quadro é muito triste. Tem também, diz ela, um boneco de um palhaço que já pertenceu a um ventríloco, que tem um olhar esquisito e que se mexe sozinho. Esta casa deve ser um sonho para passar um fim de semana. Meta isso no Airbnb, senhora. Estou lá já. Mas agora ela tem, diz ela, a boneca mais assombrada do Reino Unido, que é uma boneca em forma de um menino, chama-se Norman. Ela pagou dinheiro pelo Norman, mas, diz ela, a boneca está a transformar a sua vida num inferno na Terra. Vamos à lista de tudo aquilo, porque ela passa desde que comprou. Há sussurros na casa dela a toda a hora, diz ela, e a sensação constante que está a ser vigiada. Tem repetidamente o mesmo pesadelo todas as noites, tudo que está a ser seguida pelo Norman na rua, e as luzes da rua vão-se apagando uma por uma até ficar tudo mergulhado nas trevas, enquanto ela ouve o som dos pezinhos do Norman cada vez mais depressa a correr atrás dela. O sonho acaba sempre com ela aos gritos a bater às portas de casas, até que alguém abre a porta para ela entrar. Diz que, desde que tem o Norman, está sempre a ver sombras a mover-se pelo canto do olho. Melhor ir ao oftalmologista, não é? Pode ser glaucoma. E esta é a minha favorita. Desde que tem o Norman, de vez em quando a casa cheira a fumo de charuto. Sacana do Norman. É fumador de charutos e empesta o ar todo. Sei bem o que é isto. Tive um imã que fumava erva. Não se podia. Ela diz também que sempre que passa junto ao Norman fica com dores de cabeça, tonturas e enjoos. E jura também a pé juntos que o Norman troca frequentemente de lugar com outros bonecos. Aparentemente mexem-se quando ela não está a ver. É o Toy Story, só de terror. Agora, o que me intriga é isto. Se esta senhora acredita que o boneco lhe faz todo este mal, é pá, porque o tem. Porque sentir estas maleitas todas, para ela, é parte da magia. Ela dirige um grupo de investigações paranormais, chamado Suspiros Fantasmagóricos da Cornualha, e conta que o tipo a quem ela comprou o Norman, o boneco, era um senhor chamado Christian Hawksworth, que, diz ele, depois de ter pago apenas 3 libras pelo boneco no eBay, e do boneco lhe chegar a casa, passou por toda a espécie de sarilhos. Logo para começar, mal o boneco chega, pã, rebenta-lhe o apêndice. A ele, não ao boneco. Dias depois levou um tiro...
É normal, na Cornualha, né?
É.
É apenas uma quarta-feira.
Eu adoro dizer Cornualha. Adoro dizer, é pá, das palavras favoritas que gosto de dizer. É muito mais ajuda que Cornwall. Pronto, levou um tiro e quando já estava recuperado o tiro que levou, os travões do carro foram à vida e teve um acidente. Sobreviveu e a primeira decisão que tomou a seguir foi: vou vender esta trampa. Se pagou 3 libras por ele, vendeu por 200 libras. E a Candice comprou o boneco, pressentindo que estava ali esplêndido material amaldiçoado e possuído para a sua coleção. Diz ela que poucos dias depois já estava o sarilho montado lá em casa, a saúde dela a levar uma tareia. E entre as coisas que já referimos antes, ouviam-se risinhos na casa de vez em quando. Saqueira do Norman, só estava a chatear, poça. Entretanto, ela diz que meteu o Norman numa redoma de vidro e que desde que o fez ele não tem saído de lá. Mas ela jura a pés juntos que lá dentro ele muda de posição para tentar sair, não é? Ela diz que não se importa que a vida dela fique de pantanas com estes objetos. Ela diz que não se importa de reunir tudo o que as pessoas tenham em casa que esteja amaldiçoado e possuído. E diz também que não tem 100% de certeza que tudo o que lhe acontece seja paranormal. Pode ser só chamado azar de caraças.
Exato.
Mas, por exemplo, ela está toda feliz por ter conseguido recentemente comprar num leilão as gárgulas daquela que é considerada a casa mais assombrada de Inglaterra. Isto é que é dinheiro bem gasto, não é?
Sim,
no meio disto tudo, eu reparei que no fim da reportagem ela volta a falar naquele jornal do século XVII, lembram-se? O do Tribunal das Bruxas. É só papel antigo, não é? Mas ela diz que não, diz que sempre pega nesse jornal para o ler, sente-se a desmaiar.
E a personagem da primeira história, papel antigo? Papel antigo?
E ela diz mais uma coisa interessante sobre os quadros do Menino da Lágrima que eu não fazia ideia. Ela diz que há uma crença, e ao que parece isto já terá acontecido a várias pessoas, que quem tem um quadro do Menino da Lágrima na parede arrisca-se a que a sua casa arda num incêndio. Incêndio do qual só sobrevive o quadro.
Exato. Que fica a rir-se.
Tendo em conta o número de casas que existem em Portugal com esse quadro, nós já teríamos sabido se houvesse mesmo a reação causa e efeito, não é? Mais metade das casas portuguesas já tinha ido à vida, eu acho.
Epá, sim. Estou aqui a perguntar se será ordinarista dizer que levas um tiro na cornoalha que vais ver. Vou perguntar.
É, parece que não se pode dizer.
Sim.
É no limite.
Um tiro na cornoalha.
Imensa gente a dizer que é outra senhora da primeira história, que é a grande vedeta desta edição do Homem que Mordeu o Cão.
Sem dúvida.
Que na pastelaria come sempre 1000 folhas.
Bravo. Bravo.
Epá, mas é que estão aqui a perguntar se há vídeos dela a ingerir o papel.
Não, isso não encontrei.
Isso é que
as pessoas querem tudo.
Brevemente na Netflix.
Mas acho que tenho uma fotografia do boneco. Tenho medo de pôr no Instagram, não é? Porque depois ainda me rebenta o apêndice.
É imediato.
Ou levas um tiro?
Tu estás a carregar no botão de publicar.
PAM! Tenho aqui uma apêndice. Tenho que o apêndice rebenta assim com um estoiro, não é? Ouve-se, não é? PAM!
Ah!
Ai, que me rebentou o apêndice.